passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Eu sou a Rita Zumbi e começa agora o Pautas Femininas. O câncer de mama é uma das doenças mais temidas pelas mulheres em todo o mundo e muitas vezes surgem dúvidas e informações conflitantes sobre diversos aspectos relacionados a essa condição, incluindo a relação entre massagem e câncer de mama. Se você procurar na internet o termo drenagem linfática para câncer de mama, a pesquisa trará mais dúvidas do que informações. A mastectomia, que é a cirurgia para remoção de uma ou ambas as mamas, é um dos procedimentos que podem ser indicados no tratamento do câncer de mama. Junto com ela, vem uma série de desafios físicos e emocionais para as pacientes. E uma das terapias recomendadas para diminuir os incômodos da retirada das mamas e prevenir outras complicações é a drenagem linfática, que é uma técnica de massagem realizada com pressões suaves, favorecendo o deslocamento dos líquidos acumulados nos tecidos. E isso ajuda a eliminar toxinas, que são impurezas presentes no nosso organismo. Entre os benefícios da drenagem linfática na mastectomia estão, além da redução do inchaço, o alívio da dor e do desconforto, melhoria na cicatrização e no bem-estar, e é sobre isso que o Pautas Femininas irá conversar hoje com o cirurgião plástico Fernando Amato. Doutor Fernando, muito obrigada por conversar com a gente.
Olá a todos, olá Rita, muito obrigada pelo convite.
Primeiramente, o senhor pode nos explicar um pouco sobre como é feito e por que muitas vezes se opta pela retirada das mamas? É uma forma de evitar que o câncer se espalhe?
Bom, a retirada, né, da mama inteira, ela é a mastectomia. Ela pode ser feita de forma profilática ou de tratamento. Tratamento do câncer e de forma profilática naquelas pessoas que têm um grande risco de desenvolver câncer, isso comprovado geneticamente, tem indicações precisas, mas pode ser uma indicação. Mas o tratamento do câncer não é só a retirada das mamas. Existem técnicas menos radicais que fazem remoções parciais da mama, né? Que a gente chama de quadrante, tumorectomia. Então vai depender de cada caso ser avaliado, analisado, qual que é a melhor indicação cirúrgica.
E como é feita a reconstrução da mama? O senhor acabou de dizer que tem possibilidades diferentes, né? Não necessariamente retirada integral da mama. Como é feita a reconstrução da mama?
E, bom, exatamente vai depender da proposta cirúrgica, né? Então, quando a gente vai fazer um planejamento de reconstrução, a gente tem que levar em consideração a cirurgia que foi feita para retirar o tumor, o quanto que foi comprometido pele, né? Quanto que sobrou de pele, quanto que sobrou de tecido, se o músculo está preservado, para a gente poder fazer uma proposta cirúrgica, levando em consideração a outra mama que a paciente tem. Não adianta a gente reconstruir uma mama e esquecer a do outro lado. Então ela até serve de guia e referência para essa reconstrução. A reconstrução pode ser feita de imediato, no momento da retirada do câncer, ou ela pode ser feita de forma tardia, ou seja, depois que a pessoa já tirou o câncer, que ela tem aquela sequela, aquela assimetria mamária, ela pode ser submetida a essa reconstrução de mama. Essa reconstrução pode ser com implantes, né, que pode ser uma prótese de silicone, pode ser um expansor mamário. Expansor mamário é uma bexiguinha que a gente vai injetando soro ambulatorialmente para esticar a pele, para depois ser trocado por uma prótese de mama. Pode ser feito retalhos locais, utilizando o tecido da mama. Cirurgias que são mais conservadoras, que preservam o tecido mamário, às vezes é possível fazer uma reconstrução que o resultado é muito semelhante a uma redução de mama. E também, quando é retirado muito tecido, a gente pode levar tecido de outros lugares, retalhos, por exemplo, das costas, né, que a gente tem um músculo grande dorsal, que é um músculo que vai com uma ilha de pele que consegue proteger um implante mamário e ainda tem pele para poder recompor essa mama. Além disso, existem os retalhos microcirúrgicos, que a gente faz um autotransplante de tecido, por exemplo, do abdômen ou até mesmo da coxa ou da região do glúteo, para poder recompor a mama aí já não precisando de um implante, né, de uma prótese de silicone.
E depois de quanto tempo da cirurgia da retirada das mamas, quando isso ocorre, pode-se fazer a drenagem linfática? É verdade que a drenagem ajuda a diminuir inchaços e os líquidos acumulados?
Bom, a drenagem linfática é um grande aliado de qualquer cirurgia, né, e principalmente na cirurgia plástica. A gente usa muito no pós-operatório das cirurgias porque melhora muito o inchaço, ajuda na recuperação e ajuda também, pode ajudar até na cicatrização. Porém, a drenagem linfática tem que ser feita por pessoas com experiência em drenagem linfática pós-cirúrgica, que entenda qual foi o procedimento cirúrgico realizado e quais são as limitações do procedimento. Por isso que eu sempre recomendo que faça com alguém que conheça o médico, conheça a equipe, esteja sempre em contato com a equipe, para ter uma melhor orientação e direcionamento para esse pós-operatório. No caso da drenagem linfática, ela vai melhorar a circulação do líquido linfático. Então, a linfa é um líquido que acumula, né, nas extremidades e ela retorna para o organismo pelos vasos linfáticos. Na cirurgia da mama, no tratamento do câncer de mama, pode ser lesados alguns vasos linfáticos. E, às vezes, faz parte do tratamento retirar linfonodos axilares, que fazem parte do sistema linfático. Por isso que algumas pacientes podem evoluir com esse inchaço nos membros, que a gente chama de linfedema. E esse linfedema, o tratamento, faz parte do tratamento uma compressão, né, e drenagem linfática. Então, ele não vai espalhar câncer, ele não vai prejudicar o paciente, ele pode melhorar muito. Agora, quando é feito para uma pessoa que não tem conhecimento, não sabe fazer, pode piorar, piorar a dor do paciente, pode até abrir pontos. Então, isso faz uma grande diferença, a escolha do profissional que está fazendo e essa conexão com a equipe que realizou a cirurgia.
E saber também que massagem não vai espalhar o câncer de mama existente no organismo, certo?
Exatamente, né? Isso é um mito. O sistema linfático, ele é um sistema de defesa. O organismo tem isso para se proteger do câncer até. Então, a gente tira os linfonodos porque os linfonodos protegeram o corpo do câncer se espalhar. Então, é uma barreira que existe o linfonodo. Então, por isso que tira o linfonodo que está comprometido, porque ele segurou a tempo de poder fazer a cirurgia e retirar o linfonodo. Então, quando você faz uma drenagem linfática, você está ajudando a fluir melhor esses líquidos que ficaram represados por uma insuficiência no sistema linfático, mas não espalha o câncer.
Muito bom. Pela sua experiência, o que as pacientes dizem após receberem o tratamento de massagem, de drenagem linfática? O senhor tem um retorno positivo a respeito?
Quando as pacientes conseguem se adequar a uma drenagem linfática, elas referem melhora da qualidade da pele, melhora do peso, melhora do desconforto, melhora da dor. Então, é uma terapia que ajuda muito a qualidade de vida dessas pessoas.
Muito bom. Doutor Fernando, muito obrigada por conversar com a gente.
É um prazer enorme. Eu estou sempre à disposição.
No Pautas Femininas de hoje, conversamos com o cirurgião plástico Fernando Amato, que nos falou um pouco sobre os benefícios da drenagem linfática para mulheres que passaram por cirurgia de retirada das mamas. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado, 619-8611-9591. O programa de hoje teve apresentação e produção de Rita Zumba, edição de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas. Direitos, conquistas e desafios das mulheres.